Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 29 de janeiro. Nos estúdios, Silvonei José e Bianca Facalvieri. Guerra na Terra Santa. Sem os dois estados, a verdadeira paz permanece distante. Entrevista do Papa Francisco ao jornal italiano La Stampa. É urgente um cessar-fogo global. Estamos à beira do abismo. Sobre a declaração Fiducia Supplicans, confio que todos se tranquilizem. Visa incluir, não dividir. Havia o Acordo de Oslo, muito claro, com a solução de dois estados. Enquanto esse acordo não for aplicado, a verdadeira paz permanece distante. Esta é a consideração sobre o que está acontecendo na Terra Santa depois dos ataques do Hamas e da guerra que destrói as cidades da Faixa de Gaza, que o Papa Francisco confia a Domenico Agasso, vaticanista do jornal La Stampa, na entrevista ao jornal Hoje nas Bancas. Francisco, falando dos numerosos conflitos em curso, convida a rezar pela paz. Indica o diálogo como único caminho e pede para parar imediatamente as bombas e os mísseis. Por fim, as atitudes hostis. Em todos os lugares, um cessar-fogo global, porque estamos à beira do abismo. O Papa explica a sua contrariedade em definir uma guerra como justa, preferindo dizer que é legítimo defender-se, mas evitando justificar as guerras, que são sempre erradas. Afirma temer uma escalada militar, mas que cultiva alguma esperança, porque estão sendo realizadas reuniões reservadas para tentar chegar a um acordo. Uma trégua já seria um bom resultado. Francisco define o cardeal Pizzaballa como uma figura crucial, que se movimenta bem e procura fazer uma mediação. Recorda de diariamente fazer uma videochamada para a paróquia de Gaza e afirma também que a libertação dos reféns israelenses é uma prioridade. No que diz respeito à Ucrânia, na entrevista, o sucessor de Pedro recorda a missão do cardeal Zuppi. A Santa Sé está tentando mediar a troca de prisioneiros e o retorno dos civis ucranianos. Em particular, estamos trabalhando com a senhora Maria Lyuva-Belova, a comissária russa para os direitos da infância, para o repatriamento de crianças ucranianas levadas à força para a Rússia. Algumas já voltaram para suas famílias. Na entrevista, Francisco recorda que Cristo chama todos para dentro e, referindo-se à declaração que permite bênçãos para casais irregulares e do mesmo sexo, explica: o Evangelho é para santificar a todos. Claro, desde que exista boa vontade. E é necessário dar instruções precisas sobre a vida cristã. Sublinho que não se abençoa a união, mas as pessoas. Mas pecadores somos todos. Por que então fazer uma lista de pecadores que podem entrar na igreja e uma lista de pecadores que não podem estar na igreja? Este não é o Evangelho. No que diz respeito às críticas ao documento, o Papa observa que aqueles que protestam veementemente pertencem a pequenos grupos ideológicos, enquanto define o dos africanos como um caso à parte, dado que, para eles, a homossexualidade é algo ruim do ponto de vista cultural. Não a toleram. Mas, no geral, confio que, gradualmente, todos se tranquilizem em relação ao espírito da declaração que visa incluir, não dividir. Convida a acolher e depois confiar às pessoas e confiar-nos a Deus. Francisco admite que às vezes se sente sozinho, mas, de qualquer forma, sigo em frente, dia após dia. E diz não temer cismas. Na igreja, sempre houve pequenos grupos que manifestavam reflexões de nuances cismáticas. Devemos deixá-los fazer e passar. E olhe em frente. O Papa aborda, então, o tema de sua recente mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, dedicado à inteligência artificial, que ele define como um belo passo à frente, que pode resolver muitos problemas, mas que potencialmente, se administrado sem ética, também pode provocar muitos danos aos homens. O objetivo é que ela esteja sempre em harmonia com a dignidade da pessoa. Caso contrário, será um suicídio. Francisco diz que se sente bem, apesar de algumas dores, e não está pensando neste momento em renunciar. Ele recorda as próximas viagens à Bélgica, Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Indonésia em agosto. Define, entre parênteses, a hipótese de uma viagem à Argentina, dizendo que não se sentiu ofendido com as palavras de Milei durante a campanha eleitoral e confirma que se encontrará com o novo presidente nos próximos dias, logo após a canonização da Santa Argentina, Mamantula, prevista para 11 de fevereiro. Pronto para dialogar com ele, disse. Depois de recordar o Dia Mundial das Crianças, que elas são mestras de vida e devem ser escutadas, o Papa reitera seu sonho de uma igreja em saída e lembra o que aconteceu depois de suas palavras durante as congregações gerais que precederam o conclave de 2013. Depois de meu discurso, houve aplausos, inéditos em tal contexto, mas eu absolutamente não havia intuído o que muitos me revelariam mais tarde. Aquele discurso foi minha condenação. E sorri. Quando eu estava saindo da sala do sínodo, um cardeal que falava inglês me viu e exclamou: "Muito bom o que você disse. Belo, belo. Precisamos de um papa como o senhor." Mas eu não havia percebido a campanha que estava se formando para me eleger. Até o almoço de 13 de março, aqui, na Casa Santa Marta. Poucas horas antes da votação decisiva. Enquanto comíamos, fizeram-me duas ou três perguntas suspeitas. Então, na minha cabeça, comecei a dizer a mim mesmo: algo estranho está acontecendo aqui. Mas ainda consegui tirar uma soneca. E quando me elegeram, tive uma surpreendente sensação de paz dentro de mim. Enfim, Francisco confidenciou a La Stampa que se sente como um pároco de uma paróquia muito grande, planetária, é claro. Mas gosto, disse, de manter o espírito de um pároco e estar entre as pessoas, onde eu sempre encontro Deus.
Para os milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro, o Papa comentou o Evangelho deste quarto domingo do Tempo Comum, que narra Jesus enquanto liberta uma pessoa possuída por um espírito mau.
Così fa il diavolo, così fa il demonio.
Assim faz o diabo, explicou Francisco. Quer possuir para nos aprisionar a alma. E nós devemos estar atentos às amarras que nos sufocam a liberdade, porque o diabo sempre nos tira a capacidade de livre escolha. O pontífice, então, nomeou algumas correntes que podem prender o coração, como as dependências, os modismos e a idolatria do poder. Todas essas insídias nos tornam escravos, sempre insatisfeitos, levam ao consumismo e ao hedonismo, mercantilizam as pessoas e comprometem as relações, gerando, inclusive, conflitos armados. Jesus veio para nos libertar de todas essas amarras, com um detalhe: jamais dialoga com o diabo.
Jesus libera do poder do mal.
Jesus liberta do poder do mal, mas estejamos atentos. Expulsa o diabo, mas não dialoga com ele.
Mais Jesus ha dialogato col diavolo.
Jamais Jesus dialogou com o diabo. E quando foi tentado no deserto, as respostas de Jesus eram palavras da Bíblia, nunca o diálogo. Irmãos e irmãs, com o diabo não se dialoga. Cuidado, com o diabo não se dialoga, porque se você começar a dialogar, ele vence. Sempre. Cuidado.
Porque se tu entra a dialogar com lui, vince lui. Sempre. Tente atento.
E quando nos sentirmos tentados e oprimidos, indicou o Papa, é preciso invocar Jesus. Invocá-lo ali, onde sentimos que as correntes do mal e do medo apertam mais forte. Também hoje afirmou, o Senhor deseja repetir ao maligno: saia, deixe em paz aquele coração, não dividir o mundo, as famílias, as nossas comunidades. deixa-as viver serenas, para que ali floresçam os frutos do meu espírito, e não os seus, assim diz Jesus. Francisco então propôs algumas perguntas aos fiéis.
Eu voglio davvero la libertà da quelle catene che mi stringono il cuore?
Eu quero realmente me libertar daquelas amarras que me apertam o coração? E depois, sei dizer não às tentações do mal antes que se insinuem na alma? Por fim, invoco Jesus e permito agir em mim para curar-me por dentro? Que a Virgem Santa nos proteja do mal. Foi a invocação final de Francisco.
La Vergine Santa ci custodisca dal male.
Vamos agora receber a bênção do Papa Francisco.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex conum et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
E nos apelos, após rezar o Ângelus, o Papa expressou a sua proximidade à comunidade católica da Igreja de Istambul, atacada na manhã de domingo.
Exprimo a minha vicinanza à comunidade da Chiesa Santa Maria Andraperis, a Istambul.
Expresso a minha proximidade à comunidade da Igreja Santa Maria da Preris, em Istambul, que durante a missa sofreu um ataque armado que deixou morto e diversos feridos. Durante a missa dominical deste 28 de janeiro, dois homens armados, com o rosto coberto, atacaram a Igreja Italiana de Santa Maria, no bairro de Sarier, em Istambul. Segundo os primeiros testemunhos, os dois terroristas entraram na Igreja de Santa Maria disparando para o alto, quando um cidadão turco correu em direção a eles gritando e foi baleado. A atenção do Papa se dirigiu também ao Mianmar, onde afirmou que há mais de 3 anos o pranto de dor e o barulho das armas tiraram o sorriso que caracteriza a população de Mianmar.
Me unisco.
Uno-me, portanto, à voz de alguns bispos birmaneses, para que as armas da destruição se transformem em instrumentos para crescer em humanidade e justiça. A paz, disse Francisco, é um caminho, e convido todas as partes envolvidas a fazer passos de diálogo e a se revestirem de compreensão, para que a terra do Mianmar alcance a meta da reconciliação fraterna. Que seja permitido o trânsito de ajudas humanitárias, assim pediu Francisco, que estendeu o seu apelo também para o Oriente Médio, Palestina e Israel, e em todos os lugares onde há combates. Que as populações sejam respeitadas. Sempre penso de modo forte a todas as vítimas, especialmente civis, causadas pela guerra na Ucrânia.
Por favor, se ascolte o loro grito. De pace.
Por favor, se ouça o seu grito de paz. Na sequência, Francisco manifestou a sua satisfação com a libertação das religiosas e de outras pessoas sequestradas no Haiti na semana passada.
Credo que siano messi in libertà.
Peço que sejam libertadas quem ainda está sob sequestro e que acabe toda forma de violência. Todos ofereçam a própria contribuição para o desenvolvimento pacífico do país, para o qual é preciso um renovado apoio da comunidade internacional. O pontífice recordou ainda o Dia Mundial dos Doentes de Hanseníase.
Encorajo quanti sono impegnati.
Encorajo os que estão empenhados no socorro e na reinserção social das pessoas atingidas por esta doença, que mesmo em declínio é uma das mais temidas e atinge sobretudo os pobres e os marginalizados. Por fim, uma saudação especial aos jovens da Ação Católica de Roma. Após a oração mariana, Francisco estava acompanhado de 2 jovens que participaram da Caravana da Paz. O tema deste ano foi o cuidado com a casa comum. Obrigado por sua presença e obrigado pelo seu compromisso de construir uma sociedade melhor.